Bom, o conto de hoje, eu coloquei, vamos dizer, dentro da bibliografia, pensando cada vez mais em ir quebrando, mostrando estilos diferentes do Machado, mas ao mesmo tempo coisas que eu possa relacionar com outros textos. Então eu queria começar com uma coisa geral, antes de entrar no conto, no conto de escola. Eu acho que ele tem muito a ver com o caso da vara. É um dos poucos contos em que a infância está em jogo. Só que a gente lê o caso da vara, todo mundo quando lê o caso da vara, e tem muitos ensaios já desse tipo, fala assim, conto sobre a escravidão. Como se aquele conto não tivesse a questão da infância. Ele é um conto da escravidão, já está trabalhando com a ideia de que tem a Lucrécia uma escrava. Né? Então, vocês vejam, aqui já tem alguma coisa diferente. A gente está falando de um conto onde há não uma casa, não uma relação informal de poder e de favor. Lá, no caso da vara, evidentemente, há relações de poder que são, se você me fizer isso, eu te faço aquilo, se você... Quer dizer, um protegendo o outro. Então, é uma estrutura de uma sociedade escravocrata em que as pessoas livres fazem essa política do favor. Aqui no conto de escola, a gente já tem um outro elemento. Supostamente a escola é uma instituição para pessoas livres. Não tem escravos. No entanto, essa diferença que parece inicialmente assim, brutal, Machado falando de escravidão e aqui mundo livre, a gente vai perceber que numa tem a vara. A vara é o signo, vamos dizer, onde se manifesta a violência da escravidão. Aqui tem a palmatória. A palmatória não é a violência na aparência da vara, porque ela está autorizada. O professor pode ter a palmatória. E ela é um elemento importante na vida, né, vamos dizer, das crianças. Eu levantei aqui algumas coisas, por exemplo, no Memórias Póstumas, aparece ele falando, só era pesada a palmatória. Ó palmatória, terror dos meus dias pueris, né? Em que o velho mestre, ossudo e calvo, incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe e o mais que ele sabia. Penta palmatória, tão praguejada dos modernos. Aqui é um discurso supostamente assim, apanhei, teve a palmatória, mas ela foi necessária, porque olha as coisas que eu aprendi. Justificativa, né? Vocês vejam, o mesmo Machado. Aí, em Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo, que é do mesmo ano que esse conto, 1884, tem um professor chamado Antônio Pires, e ele é tratado pelo narrador como homem grosseiro, batia nas crianças por gosto, por hábito de ofício. Né? Então, o que eu estou querendo construir aqui? A gente tem outros exemplos, a palmatória aparece, é um elemento forte, e que o mesmo Machado deu dois destinos a ela. Na infância, ela tem uma função, no Memórias Póstumas, com ironia, né? Ele está falando de uma ideia de disciplina. Mas o que, então, a gente vai aprimorar disso? A gente vai descobrir que os instrumentos de violência, eles podem ser legalizados. Dentro de uma escola, faz parte, é uma instituição, é uma das instituições modernas, né? A ideia da crença na pedagogia, mas que tem que ter, inclusive, a violência da palmatória. Ela estava autorizada pelos pais que fosse usada nas crianças. E o caso da vara já é diferente. O menino está fugindo do seminário. Ele não quer a vocação religiosa. Ele não sabe o que ele vai fazer. Mas ele rapidamente aprende, dentro da própria sociedade, que ele não pode proteger ninguém se ele não entender os códigos da escravidão. Que na hora H ele tem que saber que ele vai ter que usar a vara. Então, vocês vejam, são duas maneiras que o Machado está lidando. Na primeira, ele está ilustrando. O caso da vara realmente é um conto que ele deixa, inclusive, ele para naquele momento. Antes de emitir o juízo dele, ele fala, Qual a consciência de vocês? Vocês ficam com quem agora? Né? Quer dizer, o Damião tem que dar a vara ou não? Né? É um conto que termina em aberto.
Não, ele dá agora.
Não, ele dá, mas o que a gente fica discutindo entre a gente é que a gente fica naquela dúvida. Ele deveria ter dado? Não deveria ter dado? Ele não devia proteger a Lucrécia? Quer dizer, o fato dele dar não fecha o conto. Por isso que lá é mais perverso, porque a coisa é mais complexa. É como se dissesse, a contragosto Damião deu. Ele tem um aprendizado quase como a palmatória que está falando na maravilhosa. No começo eu não gostava. Ó, o terror da palmatória. No final, benta a palmatória. Então pode ser que o Damião, na vida adulta, viesse a chegar e falasse assim, tem que ter Lucrécia no mundo. Mas naquele momento a gente sabe, ele não acha que tem que ter Lucrécia, ele gostaria, porque ele é uma criança e está protegendo uma criança. Mas assim, a Rita ensinou assim, ela não é uma criança. Ela é mais grave. É diferente. Você é uma criança. E as idades são parecidas, são 11 anos, né? Com as idades que tem aqui. Agora, o que, que acontece no conto de escola? O conto de escola termina diferente. Ele não termina naquela suspensão. Ele termina dizendo, na escola eu aprendi duas coisas, a delação e a corrupção. Tem um juízo moral fortíssimo. Né? Quer dizer, é como se o narrador, a gente não sabe se é o Machado, e existe uma crença nas biografias, nas pessoas que estudam Machado, que essa história do conto de escola é autobiográfica. O Machado estaria falando sobre a infância dele, sobre a relação com a escola, que ele não se sabe o que ele frequentou. Sabe como ele aprendeu no Paulo Abrito, que era tipógrafo, os estudos, como ele foi ler, que ele teve uma professora de francês, que, né? Mas a gente não sabe como ele se deu os estudos. Então, alguns lugares, né, vamos dizer, que são citados aqui, inclusive, como contraponto espacial, ele fala o Morro de São Diego, Diogo, e o Campo de Santana. O Morro de São Diego é o lugar que ele frequentava como criança. Então, a gente tem algumas informações que podem ajudar a falar. Tem alguma coisa de autobiográfico? Tem. Agora, o que, que muda? É que a gente está acostumado com Machado, que às vezes ele é mais sutil, ele é mais irônico, ele coloca tensões, né? Ele deixa algumas coisas só alusivas. E, de repente, no final desse conto, não tem nada. Ele é categórico. Eu aprendi a delação e a corrupção. Então, num primeiro momento, não parece o tom do Machado. Mas a gente poderia falar que, se for autobiográfico, se tiver um peso, aquilo para ele foi uma coisa que o marcou a tal ponto de que, dessa vez, ele quis fazer de uma forma categórica. Então, eu queria começar mostrando, a gente já está entrando assim no sétimo ou oitavo conto do Machado. E que isso nos permite começar a fazer relações. Né? O caso da vara com o conto da escola, eles têm uma estrutura parecida. Né? No sentido de diferenças, semelhanças, eu posso falar da infância aqui, adotando uma perspectiva autobiográfica ou não, mas é a infância. No Brasil, quase na mesma década, e tem, então, vamos dizer, questões que ficam claras, tipo assim, aqui ele está falando da instituição, aqui ele está falando de uma vida mais solta, né? Onde as formas são híbridas. Assim, a Rita não é mãe dele, aquilo tudo tem outra organização. Aqui não. Aqui os personagens têm mãe, têm pai, têm professor, tudo está hierarquizado. E, inclusive, pela primeira vez, as mulheres não estão sendo descritas no sentido que ele descreveu até então. Elas não têm uma questão no olhar. O que são mães que estão preocupadas com seus filhos. Né? Elas estão na periferia da história. O pai está na abertura, o pai que castiga ele porque ele está faltando. Quer dizer, o professor que vai castigar ele porque aceitou a mulher, vai castigar o próprio filho. E as mães estão preocupadas com outras coisas. Uma delas, vamos dizer, com o sumiço da moeda. A outra, se a moeda vai chegar na casa de onde ele arranjou aquela moeda. Ou a calça que ele, na verdade, vamos dizer, esfarrapou e ele se machucou um pouco. E o que a mãe vai dizer? Era uma calça nova. Então, ele vai nos dando algumas diretrizes, né, de que são preocupações femininas do universo, onde a hierarquia, a lei, né, o código da disciplina vem do mundo masculino. Esse é o primeiro. Vocês concordam? Faz sentido? Tem alguma coisa que aí a gente poderia problematizar, não encaixa? Tudo bem. Vamos pensar lá, por exemplo. Esse conto tem muitos truques também, né? Como tudo no Machado. Que são coisas que no primeiro momento a gente olha e fala assim, será que o Márcio não está exagerando nisso? Né? Então, começar com a primeira questão do tempo. A escola era na rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. Primeiro, então, é o espaço. Mas logo vem uma informação importante. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei estar alguns instantes na rua da Princesa. Né? Então, vamos recapitular isso. Era uma segunda-feira. Ele sai de manhãzinha, o começo do dia. Ele está na dúvida se ele vai brincar com os amigos da rua ou ele vai para a escola. Então, tem um elemento já inaugural. Né? No início do conto, ele fala assim, é algo da dimensão coletiva, porque ao começo do dia todo mundo está se organizando para fazer o que vai fazer ao longo do dia. Quando eu falo inaugural, que é um rito de passagem, que a gente às vezes perde essa dimensão, né? Nós temos sempre essas questões quando a gente fala assim, é o começo do dia e é uma segunda-feira, é o começo da semana. Ele está alinhando coisas. E ele está falando que se passou em maio de 1840, mas 1840 é o ano que abre a década de 40. Né? Então nós temos o início do dia, o início da semana e praticamente o começo de uma década. Mas está exagerando. Por que que a gente está pensando essas coisas então? 1840 é importante para a gente porque a gente vai ver que tem aqui uma grande questão. Primeiro reinado, né, Dom João VI, ele vai, vamos dizer, sair do Brasil em 1822, que é a independência. Então, rei português, o homem mais velho, veio para cá em fuga e volta a se normalizar a situação na Europa, ele volta a ser rei em Portugal. Ele não quer ficar na colônia. Mas aí, o filho dele declara a independência do Pedro I e vai ficar, vamos dizer, até 1831. Mas diante de uma disputa entre monarquistas e republicanos, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do trono e também parte para a Europa. E ele deixa vários filhos, sendo que um deles, que é Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, que vai ser Dom Pedro II, tem 5 anos de idade. Então, o primeiro reinado do Brasil já começa com 2 reis de Portugal, na verdade, e o primeiro, que seria Dom Pedro I, o rei, agora da nova pátria, né? Um vai voltar para o seu poder antigo, e o outro, que é filho, assume a colônia como um país independente. Aí a gente tem esse mesmo, quase 10 anos depois, sai do Brasil, abdica do trono e deixa um filho de 5 anos e cria o quê? No lugar do reinado, a regência. Vai ter que ter uma criança que vai ter que crescer e assumir. Vocês vejam então o que acontece. Esse menino, ele faria 18 anos, ele teria a maioridade em 1843. Mas ele foi proclamado maior de idade aos 14 anos. Quando? Em 23 de julho de 1840. Aqui está, maio de 1840. Então, o que o Machado está nos dizendo, que o tema dessa criança, aqui, se o outro era o tema da escravidão, aqui é o tema da maioridade. É as crianças contra os adultos. Né? Aí, Quem abre o jornal e está lendo, que é o professor na sala de aula? Ele está lendo e está um pouco irritado, né? Ele está lendo notícias, ele está lendo as notícias sobre a maioridade. E ele está numa posição de não querer que assuma uma criança. Ainda, com 14 anos, né? Ele gostaria que esperasse. Então a gente vai ver nas entrelinhas, na ausência, isso não é dito. Mas o Machado sutilmente está colocando lá 1840, maio de 1840. Isso aconteceu a maioridade em junho. Então, é questão de meses. Ele colocou aquilo na abertura. E está colocando inaugural, porque abrem-se ciclos novos. Isso acontece na vida da gente, né? A gente também promete muitas coisas no começo do ano, no começo, às vezes, de certa semana. A gente enfiou o pé na jaca, assim, no final de semana, assim, agora essa semana, eu vou mudar, vou beber pouco, não vou comer nada, assim, em exagero, vou dormir mais cedo. Tudo isso vai por água abaixo, às vezes, na terça-feira, né? Mas a gente tem essas promessas. Então, um pouco que está aqui, o que ele está dizendo, num plano parece que individual, o menino começa com essa questão. É um dia lindo, claro, ele tem o apelo daqueles amigos que estão brincando do lado de fora, né? E ele fala assim, vou ou não vou para a escola? Mas ele já foi castigado pelo pai, ele já, vamos dizer, sofreu porque ele faltou. Então, ele toma uma atitude, ainda que não é o que ele queria, e o narrador nos fala, não era um menino de virtudes. Então, isso é interessante. Tudo aqui nesse conto se pronuncia categoricamente. É sobre a delação e a corrupção. E esse menino não era um menino aparentemente de virtudes. Então, a gente já tem aqui alguns elementos. Vocês vejam, isso de pegar a data... Quem tem um texto é o John Gladson, sobre o conto de escola. Eu fico no meio do caminho entre essas questões, porque eu acho assim, o John Gladson foi o primeiro cara a mostrar para a gente que o Machado era muito inteligente no uso das datas. E como ele começou a perceber isso? Editando as crônicas do Machado. Ele tinha que ler os jornais da época, porque o Machado escrevia a crônica da semana. Então, ele pegava todos os fatos que estavam sendo discutidos naquela semana em vários jornais, não só no que ele colaborava, e escrevia uma crônica. O Gladson, que começou a fazer a coletânea disso e pôr notas, ele percebeu que alguns temas das crônicas migravam para os contos e para os romances. Isso começou a permitir a ele falar assim, ah, o Machado está falando da sociedade na época, não é tão distante como parecia. Só que ele faz isso disfarçadamente. Mas para quem era leitor dele naquela época, sabia que a regência, 1840, que a coisa estava rolando naquele momento. Então, um conto sobre criança na escola já não é um conto sobre criança na escola. É uma instituição, é um processo formativo e tem lá um professor que supostamente deveria estar discutindo aquilo e ele está, na verdade, ausente. Até aí, quando o Gladson começou a publicar esses textos, saiu uma crítica do Marcelo Coelho, que assinava uma coluna de crítica na Folha, semanal, muito contra o Gladson. Fala assim, isso aqui é um pouco ridículo, a gente vê essas notas, o cara está dizendo, rua tal, hoje é rua tal, corresponde à rua tal. O que, que interessa para a gente ler uma coisa do Machado, saber que essa rua é aquela, que mudou, não sei o que, blá, blá. E fez um texto muito assim, atacando essas edições iniciais. Vocês vejam, então, que aqui tem alguma coisa brasileira que está no conto, né? Vamos dizer, no sentido de que nós temos uma ideia de disciplina, de não ter um estudo sistemático, de não gostar de estabelecimento, vamos dizer, e conhecimento histórico. A gente acha que a teoria está descolada da história. Eu não sou daqueles que vai falar assim, ou a teoria, né, a interpretação, ou uma análise mais sociológica, histórica. Eu não acho que exista essa ideia, não deveria existir. A gente trabalha junto. E que isso que o Gladson faz é o que, vamos dizer, dentro da tradição filológica, em qualquer país razoavelmente estabelecido, você pega os grandes clássicos e eles estão com as edições anotadas, que te poupam trabalho e abrem perspectivas para você fazer teoria. Porque alguém já fez aquela lição de casa, que é falar, olha, presta atenção, isso aqui tem a ver com aquilo, blá, 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 né? Alguém que levantou. Então, quando a gente vai escrever um ensaio sobre o teatro na França no século XIX. Você tem 4 ou 5 livros clássicos que fizeram assim. Os teatros na França eram tais e tais, levantaram todos os teatros que existiam. Aí vem um outro trabalho logo depois que fala, tal pessoa que sentava em tal lugar pertencia a tal classe, quem estava no camarote era não sei o quê, explica o público do teatro francês. Aí vem um outro que fala da moda, vamos dizer, do vestuário, da iluminação no teatro francês. Quer dizer, um sujeito começa a estudar o teatro francês, ele sabe de cara que tem 4 ou 5 estudos sobre o mesmo assunto, não é? Vamos dizer, qual era o público, quantas pessoas iam, o que era um espetáculo de sucesso, quanto tempo ficava em cartaz, quer dizer, qual era o texto base, e você já parte dali para poder fazer a teoria, porque tudo foi sistematizado. A gente não tem isso. Então, uma das coisas que eu estava querendo mostrar para vocês, foi assim, ó, a palmatória não é um texto só do Machado que aparece a palmatória. Aparecem 4 ou 5 outros textos que eu levantei rapidamente. E a gente poderia falar, palmatória tem um papel no imaginário das crianças do século XIX e começo do século XX. É diferente do caso da vara. Mas os dois são violentos. Então eu posso dizer que a sociedade brasileira, na infância, já tem um ingrediente de violência. Que você vai ter uma violência autorizada, institucionalizada, que é o palmatório, e você tem a vara, que é dentro de uma casa, que não é uma instituição, que é uma mulher que, vamos dizer, explora pessoas que estão ali aprendendo a costurar, está dando, né, vamos dizer, um quarto, um lugar para dormir e tal, mas é uma condição que a gente chama hoje escravo. Né? Tá, ó, te dei comida, você não tem, sabe? É fora desse contexto. Bom, então, se a gente for radicalizar, fala assim, bom, novamente, o Márcio pode estar forçando. Vamos pensar assim, o dinheiro não aparece no caso da vara. Ele está oculto nas outras relações. No conto de escola, ele está no centro. É a moeda, é a pratinha. Né? Quer dizer, ele confere um valor. A criança que é mais pobre, ela pode ter uma vantagem se ela aceitar aquela pratinha como uma garantia de que ela vai passar o conhecimento para o outro. Então, aqui já começam duas lógicas diferentes, tendo coisas aparentemente semelhantes. Então, é bacana quando a gente começa a ler vários contos de um autor, a gente já pode permitir ter relações que a gente vai criando entre um conto e outro. E um vai reforçando pela semelhança o que é uma característica social daquela época. E pelas diferenças, a gente vai dizer, o Machado está querendo dizer outras coisas. Os dois contos têm coisas em comum, mas ele está querendo dizer, os dois são violentos. Os dois tratam de uma sociedade que oprime a criança. E, no entanto, a opressão, o Machado fala assim, olha, aqui que tem uma classe social, a opressão é de outro tipo. A moeda entrou em jogo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante. Vamos dizer assim, se a gente então pensa as características temporais, o pai é uma pessoa mais velha, empregado do arsenal de guerra, mais um elemento em que a guerra, que é o elemento da força, né? O professor Policarpo tem mais de 50 anos. A gente tem 2 tipos de criança que marcam 2 espaços e 2 tempos na vida do Pilar. Os colegas de escola, que têm o nome como Raimundo e Curvelo, ambos em torno de 11 anos, vocês vejam que os nomes são nomes adultos, Raimundo e Curvelo. E, curiosamente, o nome Pilar, ele está entre os dois. Mas vocês vejam, Curvelo, né? Mais tarde, o Manuel Bandeira vai morar, vamos dizer, num lugar que tem justamente a Trinca do Curvelo, em Santa Teresa, e que tem 3 meninos que visitam a casa do Manuel Bandeira e tal, na Rua do Curvelo. Então, esses nomes no Rio são nomes que circulam, que são nomes de rua, passam para a poesia do Bandeira, né? Quer dizer, Raimundo está lá no Drummond, né? Se eu não me chamasse Raimundo, né? Quer dizer, todas essas coisas, mas são nomes que têm uma impostação. Os amigos da rua se chamam Chico Teller, Américo, Carlos da escadinha. A gente poderia falar, bom, aqui também é óbvio, você não tem que fazer esforço nenhum. No primeiro momento, assim, ele está contrastando dois universos, né? Mas, claro, que essas crianças da escola já pertencem mais ao universo adulto. Quando está na escola, elas têm que responder às exigências do mundo adulto. Elas estão nessa esfera. E as outras são crianças livres. Na nossa cabeça, elas estão dentro do universo das brincadeiras. E até os apelidos são de crianças pobres com os brinquedos. Uma é subir no telhado, Chico Telha. O outro é o Carlos das Escadinhas. Né? Eles estão lá empinando pipa. E ele está vendo pela janela de fora, ele gostaria de estar com aqueles amigos. Mas então, uns têm apelidos, outros têm nomes. Essa diferença aqui seria a maneira que o Machado sempre coloca, mas de repente ele fala assim, que esses amigos da rua são a fina flor do bairro e do gênero humano. Novamente, aqui o Machado é muito sutil. Eu não posso afirmar categoricamente, mas eu colocaria para vocês a seguinte questão. Se ele chega e fala assim, olha, o Carlos da Escadinha, ele fala assim, é a fina flor do bairro. Tem alguma ironia nisso, como se ele dissesse assim, não são as melhores crianças, mas assim, na malandragem é a fina flor do bairro. Então, é como se ele mordeu, mas de repente ele sopra e fala, e do gênero humano. Quando ele fala do gênero humano, ele relativizou aquela frase. Né? Tem coisas, inclusive, que as pessoas às vezes querem elogiar a gente, né? Poderia chegar e falar assim, máximo, grande inteligência. Você está me gozando. Né? A pessoa está falando uma coisa que aparece para todo mundo, você é mais inteligente, mas está tirando um sarro discretamente pela entonação. Então, quando a gente imagina essas frases, às vezes no Machado é bom ler. Assim, a fina flor do bairro. Aí parece exatamente que ele está dizendo que aqueles são os melhores dentro da malandragem. E do gênero humano mudou. Porque o gênero humano tem exatamente a mesma ideia de que a dimensão humana, de toda a espécie humana, ele já não está gozando, ele está falando que eles têm um grau de humanidade. Agora, a fina flor do bairro, a coisa do fina, para aqueles que são meninos que estão na rua, então tem uma mescla aqui. Daí a gente fala assim, o que que equivale? O que que vai valer? O que eu acho que vai valer é a junção das duas. É como se ele dissesse, ele reconhece que tem ali a malandragem e ele reconhece ao mesmo tempo que tem a humanidade. Que esses meninos não estão destituídos das qualidades humanas. Né? Em que, quando ele vai falar dos outros, quando ele vai falar do Curvelo e vai falar do Raimundo, ele fala assim, mesmo do... E mesmo do Pilar, a primeira vez que ele fala do Pilar, não era um menino de virtudes. E aí, o Pilar fala, não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria do homem. E depois, ele vai falar, são estudantes dos mais adiantados e inteligentes. Eles estão no destaque. O Raimundo é uma criança medrosa, porque tem medo do pai, que é também o medo do professor. Ele é triste e doente. O Curvelo é o contrário. Ele é levado do diabo. Né? Mas ele tem um riso mau. E tem uma hora que o Pilar fala, dormi esta noite mandando ao diabo os dois meninos. E daí, no final, ele fala, mas o diabo do tambor está mais próximo. Os cinco olhos do diabo estão na palmatória. Então, vocês vejam que tem muitas coisas associadas que ele fala, às vezes, positivamente como o diabo, mas quando ele fala no final, e o diabo do tambor, como se fosse assim, e eu não pude resistir ao tambor, né? Aquele tambor que estava tocando, diz que aquilo tem, ele fala, um comichão que eu senti por dentro. E ele, então, nem vai para a escola, nem vai brincar com os meninos, é como se fosse, e eu saí atrás. Então, a gente vai chegar nesse final, mas vocês vejam que o Machado vai falando um que é triste, doente, o outro tem um riso mau. Quer dizer, tudo isso são coisas meio importantes, né? E que a gente também poderia dizer que, no caso dos adultos, quem ensina E quem lê é exatamente quem pune. Né? Sempre com a vara ou com a palmatória. O pai deu surra dele, nele com vara. E o Policarpo com a palmatória. Então a gente poderia dizer que a vara é usada dentro de casa. Ela é uma violência dentro de casa. E a palmatória é da instituição. Então a vara é o mais simples, instrumento usado rapidamente, e a palmatória já tem os 8 olhinhos do diabo. Vocês vejam que ela tem um papel simbólico. Então, quero separar bastante essas coisas, são distintas, mas elas representam sempre a ideia da violência. Poderíamos dizer também que o pilar, ele incomoda, porque quando ele ensina ao Raimundo, ele está ameaçando o lugar do pai e do mestre. Né? O professor não está ensinando nada, ele não está transmitindo. Mas o menino é capaz, naquele vazio que tem de espaço, ocupar o papel. Então, ele pode desagradar até por isso. Né? Mas o elemento que realmente muda a história é que o Pilar não entende por que o Raimundo ofereceu a moedinha. Ele fala, eu já tinha ajudado ele outras vezes. Não era necessário. Não fazia parte do jogo. Né? Vamos dizer, é como se ele naturalmente ele pudesse transmitir os conhecimentos. Então, aqui que entra a questão do valor. Vocês vejam como o espelho também, no conto espelho, vem um espelho do tempo, né, de Dom João, que entra no Brasil. Aqui a moedinha é do tempo de Dom João. E ela tem, então, duas coisas que a gente começa a perceber. Que num conto e no outro, Portugal está associado a uma ideia de riqueza, de metrópole, com tradição. O espelho tem uma longa tradição, chegou ao Brasil, aquilo é um valor. As moedas que chegaram aqui, então, elas têm um valor. Tudo isso, a gente já... Então, não é só comparar o caso da vara com o conto de escola. A gente pode pegar do espelho e agora ver esse elemento. Quando ele é colocado a moeda em questão, ele fala assim... Tive uma sensação esquisita. A novidade estava nos termos da proposta. Na troca de lição e dinheiro, compra franca, positiva, toma lá da cá. O pobre diabo contava com favor, mas queria segurar a eficácia. Então, aqui realmente é a mudança simbólica. Não é o valor da moeda, propriamente, mas é a ideia de que o favor... que antes estava, olha, eu posso te ajudar, eu posso fazer, ele é instrumentalizado. Não é? Então, a ideia de que a instituição da escola, quando entra a moeda, ela vai facilitar esse elemento de que a corrupção se começa a colocar. Como se dissesse, ele naquele momento, se ele aceita, ele está dizendo que ele vai, inclusive, querer mais, ele pode ganhar mais outra. O menino está dizendo, minha mãe tem mais dessas lá em casa. Então, é quase uma garantia de que não é aquilo momentaneamente, não é um desespero. Ele está querendo institucionalizar um procedimento que era antes natural e não precisava desse valor. A hora que ele põe a moeda, o olhar do Curvelo, que pega com uma triangulação, é como se dissesse, eu também quero. Se eu não tiver, a maneira que eu vou agir é delatando. Então, aquilo é desestruturador no ambiente. Ainda que tenha as características individuais, o que ele está dizendo para a gente, o que o Machado quer mostrar, é como a entrada do dinheiro, né, a sensação estranha, como falei, estranho. Mas essa frase é muito boa. O pobre diabo, vocês vejam como o diabo aparece, não, né, contava com favor, mas queria assegurar a eficácia. E o que, que é isso? Quando a moeda, literalmente, de troca, passa a ser o dinheiro, acabou qualquer outro código de relação entre crianças, ele está assegurando, quando ele faz, ele está dizendo que daqui para frente ele pode cobrar. E tem uma hora que, vamos dizer, o Pilar fala assim, será que ele achava que eu não tinha ensinado direito? Que ele até, ele fala assim, será que ele quer pagar até para dizer para mim, vamos dizer, que ele vai poder cobrar? Então, essa relação é aqui, a grande, parece uma coisa sutil no primeiro momento, né? E que a gente vai vendo que está no coração do conto. É ela que gera as duas frases, as duas expressões finais, delação e corrupção. E que deveria estar longe do mundo da escola. Vamos dizer, o Machado está aqui novamente, como no caso da vara. O Damião pediu um favor. Ele não tinha dinheiro para oferecer. Ele chega e pede um favor à Sinha Rita. Sinha Rita só topa fazer aquele favor se pedir para o João fazer um favor para ela. Não é? O dinheiro não vai entrando, mas tem uma troca de influência e que é no âmbito doméstico. Agora, aqui na instituição, o dinheiro... Então, vamos dizer assim, isso é uma coisa, às vezes, que a gente... Eu já falei aqui, assim, que às vezes a pessoa rica, quando faz a corrupção, ela não faz a corrupção tosca. Isso depois vai se tornando tosco. Mas, inicialmente, aquilo pode ser feito de mil maneiras. Né? Uma pessoa rica chega para você e fala assim... Olha, você não quer ir, a gente vai jantar e a pessoa te leva num restaurante maravilhoso. Mas não falou nada, está só te levando porque está te levando. E paga a sua conta. Depois aquilo continua, vocês se entenderam bem, um ótimo papo. A pessoa fala, olha, eu tenho uma casa na praia, você pode ir lá, a gente pode passar. Você leva sua mulher, leva seus filhos, a gente pode ficar lá uns 15 dias na casa de praia. A pessoa vai... se toca em nada, nenhuma troca de favor, de trabalho, não, gostamos das mesmas coisas, é tudo agradável, tudo, vamos dizer, simples, né? E de repente a pessoa também no outro dia fala, pô, eu tenho uma coleção de arte, você não quer ver os quadros que eu comprei, aí de repente a pessoa diz e fala assim, pô, você trabalha em tal lugar, seria bacana se pudesse dar uma matéria sobre essa coleção que eu tenho, né? Dar um destaque, que... Muita gente, a gente demora para comprar, tudo com argumentos que são muito assim, não está te pedindo nada, não está te dando dinheiro. Mas de repente, quando você faz aqui uma matéria, quando você publica um livro sobre aquela coleção, né, a pessoa já conseguiu um favor, aparentemente, e que na hora que vai fazer o favor, a pessoa fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai fazer um negócio desse de graça. Não tem cabimento, a gente é amigo, eu vou te pagar, vamos fazer um contrato. E a pessoa assina o contrato, e depois que assinado o contrato, a pessoa fala assim, agora eu quero que o quadro tal da minha coleção vá na capa do livro. E aí a pessoa fala assim, não, você não pode fazer isso. Não é você que determina, não, estou pagando o livro, nós estamos fazendo uma coisa, a coleção é minha. Ali muda toda aquela parte simbólica, o que você se envolveu, e é quase como se você falasse assim, você percebe que você se deixou envolver e fala assim, e agora você está pulando para trás? Como que você não sabia disso? Você acha o quê? Eu te levei para isso, eu te mostrei aquilo, e agora você vai brigar comigo porque você não quer por isso? Aquilo tem um limite muito pequeno, mas na verdade, como que a gente às vezes aprende a ideia dessa corrupção? Né? Corrupção porque você não vai, pô, vou lá, não tem nada a perder, ninguém está me... O dinheiro não está colocado ali, no primeiro momento. Ele vai sendo colocado sutilmente. Então, aqui, o que, na verdade, o Machado está nos dizendo, é que isso começa cedo, né? Começa exatamente aonde deveria ter um código da escola, humanista, que uma pessoa ajudasse o outro, toda uma ideia de utopia da pedagogia, falando assim, eu consigo para você isso aqui e tal, eu te pago essa moeda. E aí, o outro, depois que fala do Mostra, fala assim, será que ele achou que eu não ensinei bem, que ele agora quer me cobrar, se ele precisar para poder realmente? Então, essa já é a mudança de que, assim, eu pago, eu tenho direito. Se você recebeu, você está sendo pago para isso, você não tem direito, você não pode reclamar mais, você já aceitou. Então, é uma coisa que tem um desequilíbrio, uma assimetria, né? Quer dizer, não é uma troca mais. Então, aqui que eu acho que está o coração do problema que esse conto coloca para a gente. Vamos dizer assim, A própria moeda, eu vou passar até aqui para vocês, que são coisas até para mostrar para vocês como a gente às vezes pode se trair. Né? O Machado escreveu pouco sobre a infância. Esse é um livro, exatamente, primeira vez que foi adaptado o conto de escola para um público infanto-juvenil. Né? Tem um glossário que se estudou. Esse cara, o Nelson Cruz, esse livro que ele fez, saiu primeiro na Coreia. Não tinha saído no Brasil, porque as pessoas nunca pensaram Machado diretamente para criança. Né? Então, quando eu me tornei editor, pela primeira vez, esse diretor editorial, eu tinha visto numa sala cheia de originais esse livro, o boneco desse livro. E aí, no dia em que me falaram, você vai poder decidir os títulos e tal, assim, eu peguei e liguei para esse cara, porque eu achei muito bonito a proposta dele. Por exemplo, olha, se você estiver aqui em São Paulo, estou aqui porque estou negociando um título com outro editor. Falei, ótimo, então vem aqui na editora, porque se você vier, eu queria assinar o contrato com você hoje. Aí o cara pensou até que fosse um trote, né? Porque ele era um ilustrador, tentou publicar no Brasil, nunca conseguiu, mas ele foi lá, assinamos e começou uma coleção de clássicos brasileiros. Vocês vão ver o outro, o homem que sabia javanês do Lino Barreto, foi um outro cara que ilustrou o Odilon. Então, quando a gente fez esse livrinho, a primeira edição tem a parte que eles falam assim, a pratinha, né? Passa a pratinha. Esse livro foi publicado depois na França, nessa ediçãozinha, uma editora portuguesa e francesa, que publica coisas brasileiras, portuguesas lá. Eles adoraram a edição, e aí eu falei para o cara que era, que tinha feito desenho, Nelson, não vai sair bonito como que a gente fez, mas acho que você deveria fazer porque vai entrar na França, vai ser um outro público, vai ser interessante para você, pá, pá, pá. Então, aqui no verso, as moedas são moedas douradas, porque na nossa edição, quando tem o menino passando e fala pratinha, a primeira edição do Nelson era dourada. Por quê? Porque simbolicamente na nossa cabeça, o que é valioso é a moeda de ouro. Né? Sempre que a gente vê tesouros, fios, é a moeda de ouro. E o Machado fala pratinha. Publicamos isso até a quinta edição. Aí foi gravar o Nelson Cruz num programa da TV Cultura. Tinha uma moça que é ótima crítica, chama Ana Terra. Ela foi entrevistar ele e falou, mas por que que você colocou tal moeda dourada quando ele fala pratinha? Pô, todo mundo errou. O revisor, o editor, eu, todo mundo errou. Todo mundo deixou passar. Porque simbolicamente essa é a ideia. Então, depois a gente fez o livro, realmente, colocando esse elemento e mudava muito, né? Porque ele aparece várias vezes. Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui já é como uma pratinha. Mas inicialmente eram essas moedas. Então essa edição, como ela saiu antes da gente corrigir, eles usaram a mesma imagem. Né? Então eu vou passar aqui para vocês, para vocês darem uma olhada.
Inclusive porque eles citam as moedas de ouro da mãe, né?
É. Mas é engraçado porque, vamos dizer, realmente, a fala é muito clara, né? Pratinha. E depois ele volta e fala, eu vou achar aquela pratinha. Né? E o que aconteceu? Essa história entrou e foi adotada, como aqui se compra, às vezes, escolas, né? Livro altamente recomendado. Na França, o Machado entrou como um livro altamente recomendado e todo mundo no ginásio leu essa história porque o livro circulou de outra maneira. Esse aqui é o Odilon Moraes. Ele fez um outro livro, Umas Férias, que é um conto do Machado, onde também há um elemento da infância. Inclusive, uma das primeiras cenas é alguém indo tirar um menino da sala de aula. Né? Então, vocês vejam que, às vezes, a gente faz umas coisas dessas e essas coisas começam a se multiplicar. Aí as pessoas começaram a fazer um monte de histórias do Lima Barreto, começaram a fazer histórias do Aloysio de Azevedo, começaram a pegar vários autores brasileiros clássicos do século XIX, e era muito bom para os desenhistas, os ilustradores, porque como era de domínio público, não tinha que pagar o autor, se pagava para eles um valor muito maior que eles normalmente recebiam só por ilustração separados, não tinha direito autoral. E nessas edições eles começaram a receber com direitos autorais, né? Então era uma coisa, uma experiência interessante. Mas eu estou mostrando isso exatamente por conta de que como a gente é traído ideologicamente pela pratinha que fica representada como moeda de ouro. Quer dizer, no nosso imaginário, isso passou por muita gente, muitos leitores, até alguém ler mesmo o texto e escutar a expressão. Pratinha, não pode ser, né, essa moeda. Então, eu acho que esse é o elemento que faz.
Então, a gente está com a moeda de ouro, Policarpo não ia nem jogar pela janela. Pratinha parece uma moeda mais acessível para criança, tipo, um valor menor. É um valor ainda que, né, ressalta os olhos, mas é tipo, menor, assim, né? Eles têm essa moeda.
Mas esse fato dele jogar a moeda pela janela quer dizer o quê? Será que está relacionado realmente só ao valor? Eu acho que é uma moeda que valia bastante. É uma moeda que valia até por isso. Porque as pessoas colecionam, né? É uma moeda que vem, naquele momento, inclusive, eram poucas moedas que circulavam, as pessoas podiam ter. Então, do mesmo jeito que ele fala, tem um efeito simbólico do espelho. Por isso que eu dei um exemplo. O espelho que significava, de alguma maneira, era, vamos dizer, uma herança familiar valiosa. Então, aqui, o que fica claro é que a família do Raimundo, ela tem posses, porque ele fala, não tem só essa. Então ele pode jogar pela janela porque ele tem, não porque o valor dela é baixo, mas que ele pode, do alto da moral dele, falar assim, precisa, ele vai fazer o discurso, ó, mas aquilo tem um valor. Então é interessante da gente pensar essas várias coisas. Não estou dizendo que isso que eu estou falando é o decisivo. Também é possível ler dessa forma. Só estou relativizando para mostrar.
E ele também está bravo, ele está mal-humorado, né? Então, assim, se ele já não está de acordo com tudo que está acontecendo, ele vai ficar mais bravo ainda com aquilo.
Mas eu acho que tem uma coisa aqui que é importante, que é a ideia da classe social. No primeiro horário eu falei uma coisa que eu acredito piamente. Eu acho assim, Marx foi um cara que criou algumas coisas para pensar, e depois a gente fala assim, não vou usar o Marx porque eu vou me associar ao marxismo. Eu vou me associar a uma posição de esquerda. A gente tem que, às vezes, vencer essas coisas. Porque uma das coisas que o Marx colocou, a questão das classes sociais, ajuda muito a gente a pensar o mundo. A questão do fetichismo, ajuda muito a gente. A questão da mais-valia, a ideia do valor do trabalho. Quer dizer, ele organizou um pensamento que você não precisa pensar em Rússia, Cuba, socialismo, nada disso. Você tem que pensar ele como um homem que organizou as ideias. E o procedimento do funcionamento, que é a ideia do fetichismo, para a gente poder fazer. Se não tiver um valor real, a moeda, ela tem um valor de fetiche que pode transformar ela num valor muito maior. Se você friamente for pensar, o que o Marx está nos dizendo assim, o que, que é uma barra de ouro? O que, que é o papel moeda? Ele não tem valor real. A gente poderia gostar de outro minério e ele ter mais valor. Agora, tem uma questão que o ouro, desde todas as sociedades, aquilo foi organizado como uma ideia de riqueza. Né? É um metal que tem uma beleza, que ele tem todo. Você fala assim, o ouro em cima até a Olimpíada. Prata e bronze. Né? Quer dizer, é organizado até hoje assim, um pouco assim. Né? O teor, e tem teores de ouro. Como tem teor do diamante, se ele é um diamante, mas, né? Então, o que, que a gente vê? Essa é a ideia do fetichismo do homem. Porque um diamante, ele pode ter valor, mas quando ele está, vamos dizer, num colar, quando ele está num anel, aquilo foi trabalhado artisticamente para ganhar um sentido mais poderoso, que é o fetiche. E que a gente, às vezes, não tem como avaliar, né? Agora, se começa a avaliar coisas assim, um trabalho artesanal, ele vai valer mais do que um trabalho industrial? O trabalho que a gente poderia dizer do papel reciclado, ele pode custar mais que o papel que é o outro? Custa mais.
Assim, porque,
mas, e não dá mais trabalho. Ele é mais impuro. Mas o que acontece? Quando o cara fala assim, vamos fazer tudo com selo verde. O verde, que deveria ser aquilo mais barato, porque às vezes é feito com material que tem fibras, que não é tão depurado, não passa por tantos processos para deixar aquela folha branca, né? Aí ele fica olhando, nossa, pessoal, você quer reciclado? Você tem que pagar mais caro. Reciclado não é todo mundo que faz, a fábrica não faz em alta escala, né? Então, muito dessas coisas, que é o que o Marx estuda exatamente, tanto da mais-valia como do fetichismo, né? De você falar assim, quantas vezes eu posso pôr de valor de trabalho para poder cobrar no preço final de uma coisa? Quanto tempo uma pessoa... Então, na época do artesanato, que não tinha questão da indústria, você poderia avaliar, quer dizer, tinha individual, aquele cara faz um artesanato desse jeito, outro faz aquilo, mas tem um tempo de trabalho. A pessoa faz aquilo, leva assim, 15 dias para fazer uma coisa, talhar na madeira, fazer... Tinha um tempo e ele tinha empregados que faziam a produção, o número de pessoas no mundo era muito pequeno. Quando a escala que você aumenta para você produzir, e é isso que a coisa industrial muda, né? Quer dizer, você começa a fazer, paga o mínimo, entram pessoas no processo que não é o artesão, ele não consegue, o artesão aprende a fazer, ele pode fazer para ele. O cara que está numa fábrica de automóvel e monta um carro de última geração, ele nunca vai ter o carro de última geração. Porque ele só faz uma parte do processo. Então, Adam Smith, que tem um texto lindo falando da fábrica de alfinete, como que é o processo, você começa a ver como o homem começa, vamos dizer, na verdade, tornar simbólico certos processos, fragmentar isso, e que a gente não tem mais a ideia do todo. Né? É como se dissesse, nós podemos usar celular e tal, se a gente caísse numa ilha deserta e molhasse o celular, a gente tem que se comunicar. Você não sabe como abrir aquilo, como secar, como fazer aquilo voltar a funcionar, quais são as peças. Aquilo já tornou um conhecimento tão distante que era diferente dos homens quando faziam as coisas, né, numa dimensão de uma escala humana. Então, o Marx, certamente, hoje, ele estaria estudando uma outra questão, que é a questão mais complexa do que quando ele pensou no século XIX. Hoje, na verdade, você não tem quase sindicatos, você não tem quase operário no sentido tradicional. A ideia de emprego, as pessoas falam, olha, as máquinas vão liberar o homem para um tempo ocioso. O homem não precisa trabalhar mais e ser explorado. Mas, na verdade, as pessoas estão precisando de trabalho, o trabalho mínimo. Por quê? Porque as máquinas vão ocupar todas essas coisas, né? As pessoas estão desempregadas. Então, você vai criando situações que, antigamente, um operário, ele jamais queria trabalhar numa multinacional que ele achava que estava tirando o produto nacional do Brasil, tinha, chega um momento que os operários começam a ver que quem dá a condição do capital, a multinacional, que explora numa outra escala, ela pode dar carteira assinada, bens, coisa, para ele, ele é favorável ao emprego da multinacional. E uma outra alienação do funcionário de ponta. Então você veja que o mundo está ficando muito complexo. E o que os grandes analistas hoje pensam é exatamente a ausência de trabalho. Esse é o grande problema. A massa de pessoas que não vai ter mais função. Então está criando o quê? Uma grande distância entre pessoas sofisticadas que conhecem o mundo, ou seja, tecnológico, e as pessoas que não têm mais nenhuma formação. As migrações que a gente está vendo na Europa, tudo que está acontecendo, quer dizer, você pega assim, você vai para a Inglaterra, maravilhoso. Todos os exames, raio-x, todas as coisas, tudo é feito na Índia. Os caras mandam, faz lá todo o material, lixo, médico, tudo vai ficar na Índia. Mas a Inglaterra tem uma medicina social, supostamente, muito melhor. Então, esse problema, ele já está chegando em uma escala muito brutal agora na própria Europa. Né? As pessoas não têm o que comer, vamos dizer, as condições são péssimas nos outros países, do norte da África, elas estão vindo todas. Isso é o grande problema. Né? Por outro lado, as migrações foram coisas muito importantes e, às vezes, no caso do Brasil, aconteceu uma migração qualificada vir supostamente para o Brasil para substituir a escravidão. Nós, poucas vezes, a gente quando estuda isso, sabe que os fazendeiros que tinham escravos, foram indenizados todos pelos governos. Eles não perderam nada, mas quando a gente escuta o debate, foi uma mudança, quem perdeu foi, né, o cara que investiu no país. Então, essas coisas são muito delicadas. E eu acho que aqui o Machado, que via essas coisas, com muita finura, né, ele está comentando, a gente vai ver, estou já levantando temas da ideia do trabalho, como se dissesse, na Sinhá Rita, no caso da vara, é a teoria do favor, que o Roberto Schwartz apresentou. Né? Uma pessoa favorece o outro, aquelas relações de poder vão, e o pai, que é o cara mais rico, ele não aparece. Mas as outras relações acontecem ali. Agora, aqui que o Machado está dizendo, fala assim, não, mas olha, se for um conto autobiográfico, e ele saiu de casa muito cedo, né? Quer dizer, ele conseguiu, na verdade, um emprego numa tipografia, ele aprendeu com uma mulher francês, né? Se sabe pouco aonde ele estudou, qual a formação que ele teve, mas ele conseguiu com pequenos trabalhos desse tipo, são trabalhos manuais ligados a essa vida, mas ele está dizendo aqui que nesse ponto a escola é uma instituição e que ele não gostou de passar pela escola. Porque, obviamente, a família do Raimundo é uma família que pertence a uma outra classe social. Ela tem posses. E a família dele, ele, né, Pilar, ele é alguém que está oscilando entre os meninos da rua e a escola. Ele tem um pé na liberdade e tem um pé, vamos dizer, dentro da instituição escolar. E ele está oscilando entre isso. Então, a gente vai voltar a esses temas. Quando encaminha, então, para o final do conto, que tem esse momento que parece que ele esquece a moeda, tem alguma coisa que transforma o conto vem aparentemente de um lugar. Se a frase final fala de delação e fala também de corrupção, tem algo que é muito bonito, que a gente não sabe categorizar, mas ele fala que, de repente, ele está indo para a escola, né? Quer dizer, está na dúvida se ele vai voltar para lá, e, de repente, passa, vamos dizer, na rua, uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente, rufando. Não podia ouvir isso quieto. Os soldados vinham batendo pé rápido, igual, direita e esquerda, ao som do rufo. Vinham, passaram por mim e foram andando. Eu senti um comichão nos pés e tive ímpeto de ir atrás deles. Já lhes disse, o dia estava lindo e depois o tambor. Olhei para um e para outro. Afinal, não sei como foi, entrei a marchar também ao som do rufo. Creio que cantarolando alguma coisa. Rato na casaca. Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei amanhã na praia da Jureira. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso, nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, outro da delação. Mas o diabo do tambor. Então, aqui, o que vocês acham? Qual é a função que ele está dizendo nesse diabo do tambor? Se a gente tinha no começo do conto essa coisa de pimpinapipa, brincar na rua, era uma tentação que fazia ele faltar à escola, agora é como se ele falasse, eu não fui à escola, eu esqueci a pratinha e eu também não vou brincar com os meninos da rua. Eu não sei como, eu saí atrás dos fuzileiros tocando o tambor. Ele termina com essa frase, o diabo do tambor.
Tem alguma coisa a ver com o golpe da maioridade? Que era essa do exército e tal? Pensei isso quando...
Poderia ser. Mas o exército, se tivesse, vamos dizer, alguma manifestação, ela não se dá para garantir essa maioridade, né? O que tem aqui, ele fala assim, mais que o exército, os fuzileiros, ele fala do tambor. Ele fala da música. Ele fala do rufo, né? Os caras marchando e fazendo barulho. E aí ele fala, rato na casaca. Está em itálico, a gente vê que é uma canção, e que também todo mundo que estudou esse conto fala assim, não achamos isso. Não sabemos o que é isso. O John Gladson, o José Ramos Tinhorão, que tem a maior biblioteca, estudou a questão da música, 3 livros sobre a música no Rio de Janeiro, não é assim, no século XIX, nada. Então vocês vejam como o Machado, por mais que a gente estude, tem coisas que estão colocadas ali que a gente ainda não sabe. Não é? Ninguém chegou e falou assim, o que é Rato na Casaca? O que lembraria vocês?
Uma música de carnaval.
Música de carnaval? Será que uma banda militar iria tocar música de carnaval em maio?
Não faz sentido.
O tambor não tem um pouco de xamã, o toque do tambor leva a gente, descontrole, religião
árabe, gente...
mas a banda dos suzineiros, mas também ela contagia, né?
Eu acho que uma coisa que você falou, tem um fascínio pela coisa militar. A gente já tem o alferes, certo? Tá lá, a farda, mas os fuzileiros passando e tocando com uma criança, né? Então, vamos pensar assim, tem as brincadeiras infantis. Uma das brincadeiras infantis, você dá tambor para a criança. As crianças, tem lá um famoso romance do Gunter Grass, chamado O Tambor. O menino que está ligado à história do nazismo, a questão dele dar o berro, ele calar todo mundo porque ele tem uma coisa aguda e junto ele toca tambor. Então, vocês veem, eu procurei muito sobre isso, né? São coisas assim que você fica... Mas tempo, fui atrás de muita coisa. A primeira coisa que eu achei está num livro de 1575, chamado Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso. Lá existe um conto popular que utiliza a expressão rato de casaca. Logo depois, o Silvio Romero, que levantou em Contos Populares Brasileiros, ele repete o rato de casaca, em 1885. Depois, o mais incrível, esse é realmente incrível, se vocês forem usar, deem os créditos, aparece uma cena do capítulo 4, chamado Travessuras, do Tronco do Ipê, de 1871, do José de Alencar. O trechinho é assim. Ru, tru, rato de casaca, camundongo de chapéu. Ru, tru, rato de casaca, camundongo de chapéu. O personagem, que é o menino, que vai salvar a menina depois de um afogamento, ele está brincando com soldadinhos de chumbo. Então, é uma coisa de é o fascínio da educação. Se tem instituição escolar, tem o fascínio da guerra, do uniforme militar, mas ele está cantando uma canção que é o tambor. Ele está fazendo o mesmo som e falando do rato de casaca. Então, Machado, certamente, contemporâneo do Alencar, era um mestre para ele, inicialmente, quando era um jovem Machado, ele leu isso aqui, né, no interior. E a gente tem, então, essa mesma estrutura. Rato na casaca, camundongo no chapéu. Supostamente, a gente poderia dizer, rato na casaca, o rato é maior que o camundongo. Tá? Então, quer dizer, é como se a pessoa tivesse, no meio do chapéu, o camundongo no chapéu. Você pode tirar o chapéu, o camundongo pode estar em cima, mas você tem... O chapéu tem uma coisa quase de tambor, né? Você tem a coisa de que a casaca do militar está na casaca também, o rato na casaca. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Para reforçar que você não estava tão distante, eu achei um artigo na Gazeta de Notícias, jornal onde o Machado colaborava, que rompe a marcha o clássico toque do rato de casaca. Sobre o Carnaval em Botafogo, o Clube dos Democráticos. Isso em 1879. Então, antes do conto, que é de 1884. Aí, num outro jornal, no Recife, em 1884, o ano que está publicado, comentários sobre os tambores utilizados pelos fuzileiros. E aí, continuando a procurar, no século XX, tem o Álvaro Machado, que é um poeta gaúcho, que dirigiu as principais revistas do Rio de Janeiro, deixou vários livros de memória, ele publicou na revista Tico Tico um texto chamado Educação Sentimental. E aí ele fala assim: eu tive uma espada, um tambor, uma corneta, uma espingarda e um chapéu de Napoleão. Eu tive 7 anos e era maior do que todos os soldadinhos de chumbo. Ia à guerra todos os dias. Rato na casaca, camundongo no chapéu. Tenho mais de 30 anos hoje. Uma folha em branco, uma pena na mão. À tarde morre sorrindo. Fico sorrindo a pensar nos meus brinquedos quebrados. Naqueles pobres brinquedos. Macha, soldado, cabeça de papel. À tarde morre sorrindo. Então a gente vê que essa outra canção que nós conhecemos, que é mais recente, né? Macha, soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso pro quartel, né? São todas, então, músicas para divertir, parábolas. Todas, na segunda, é mais ameaçadora. Mas na primeira tem a coisa de que criança com rato, camundongo, tem um medo, tem um pavor, não é? A gente fez, então, isso aqui era tocado. Não tem nenhuma explicação, aparece, todo mundo cita. Depois do Álvaro Moreira, isso aqui é de 1929, eu encontrei no Balão Cativo, do Pedro Nava, já década de 1970, ele menciona que na infância tinha uma cantiga que era assim: eu vi uma baratinha no capote do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Rão, 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 rão. Rato de casaca, camundongo de chapéu. Quer dizer, isso aqui era uma cantiga que todo mundo sabia. Estava na infância de todo mundo. Está no romance do Alencar, ao livro de memórias do Pedro Nava. E a gente não sabe o significado disso. Essas coisas eu descobri, estou juntando, mas eu não achei nenhum texto que falasse assim: olha aqui que estão fazendo alusão. O que você percebe é que tem um universo realmente de um fascínio. Então, se eu não sei direito ainda o que é a canção, o que eu posso saber é que as crianças tinham fascínio pelos soldadinhos de chumbo, elas tinham fascínio pela ideia da farda militar, da guerra, né? E pelo tambor. Então, o que que o Machado está nos dizendo aqui no final? Está dizendo do encantamento por alguma coisa que não está na palavra, que não está no dinheiro, ela está na música, ela está no tambor, ela está no ritmo. E que ele fala: eu senti um comichão, eu saí caminhando no ritmo deles, né? Ele aderiu a alguma coisa que ele não conseguiu mais pensar na moedinha, não pensou mais, vamos dizer, nos meninos brincando na rua e nem pensou na escola. Talvez aqui tenha, se esse conto é um pouco autobiográfico, a gente poderia dizer que pela primeira vez é como se o Machado tivesse o sentimento da arte, o sentimento da música. Vamos voltar agora, será que eu estou exagerando? Quando a gente fala das cantigas de esponsais, ele está falando de uma cantiga aqui também. Cantiga de esponsais é o que falta ao mestre Romão. Falta aquele lá, aquela coisa mais livre, não é a disciplina. Então Machado está nos dizendo que não é só disciplina, não é só o estudo. Tem alguma coisa que, inclusive através da música, invade a pessoa, vem de dentro, toma ela, e aquele casal que está apaixonado, de repente entoa a canção que ele quis fazer a vida inteira, e que ele não conseguia expressar os sentimentos. O menino está sentindo, talvez, pela assim, simples constatação de ele ver passar, né? E ele frisa muito isso, né? Ele vai falar assim, depois que ele fala: entrei a marchar também ao som do rufo, creio que cantarolando alguma coisa, rato na casaca. 3 pontos, não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei-me pela saúde e acabei amanhã na praia da Gandoura. Vamos dizer, ele estava sem pratinha no bolso e sem ressentimento na alma. A palavra alma que a gente viu que aparece, né? Ele lavou a alma, quer dizer, a música é que levou ele. Né? E aí, no último momento, ele fala, ele reconhece que a pratinha era bonita, né? Mas ele desfere essa frase: Raimundo e Cruvel que lhe deram o primeiro conhecimento da cunda corrupção ou da agressão. Daí, quando parece que essa frase fala, mais um diabo, um tambor, ou seja, ele esqueceu aquilo lavou a alma dele, Então, quer dizer, como se dissesse, a arte, a música, alguma coisa que é o sentimento estético de uma felicidade que transmite a uma criança, que é natural da criança, então, ter uma empatia com aquilo, o que ela segue não são os fuzileiros no sentido de uma guerra, são fuzileiros que estão tocando uma música. E uma música que aquele menino do José de Alencar, que estava brincando sozinho, mexendo nos seus soldadinhos, estava cantando também. Que aquilo é uma música não de um canto de guerra, é uma música que, na verdade, tem um ritmo, tem uma marcha, e que ele pode... O rufar dos tambores, rão, rão, rum, rum, né? Eles estão falando, é o rufo, é esse bater, e que é muito próximo do ritmo do coração. Né? O coração do menino bateu forte, naquele momento ele vai, ele se deixou levar. Então, é algum sentimento de emoção, mais que intelectual, um sentimento de emoção. Me dá um pouco essa sensação, né? Que a gente pode ler por aqui, uma das possibilidades. Mas certamente, se a gente descobrisse que esse rato na casaca, né, camundongo no chapéu, que ele tivesse um sentido, que a gente soubesse se é um livro infantil, em que a gente vê um rato entrando pelo bolso, um camundongo saindo pela cartola, se ele tivesse esse tipo de... Então, eu pensei o quê? Demorei muito para achar essas citações. Agora é uma segunda etapa. Tem que pegar isso aqui, pegar livros do século XIX, antologias escolares, e ver se nas antologias escolares tem essa cantiga. Né? Pegar cantos de militares, de fuzileiros, músicas, se encontra uma partitura dessa canção, Rato na Casaca. Porque o que o Machado usou é exatamente uma canção que é, vamos dizer, um joguete, tem algum elemento, assim, simplesmente assim, uma parlenda. Ela não precisa ter um significado preciso, mas claro que a gente fala, quando a gente pensa em casaca, a gente fala que virar casaca, né? Mudar de casaca. Tem essa expressão que foi, mas será que isso, né, uma coisa posterior que ganhou esse sentido? Mas por que se fala casaca? Que é uma coisa nobre e entra no século XX, que fala, o cara mudou de casaca, né? Virou de casaca, tá? Mudou de time, está torcendo para o time, virou casaca. Então, mas casaca, naquele momento, tinha a coisa do traje, um traje nobre. E o rato seria uma coisa que entraria em conflito, como se dissesse, olha a brincadeira, olha lá, na casaca do cara saiu, né, o camundongo e tal. Então, tem alguma coisa que é diferente do que o Álvaro Moreira fez a relação. Marcha, soldado, cabeça de papel. Ele está falando que tinha corneta, que ele tinha espada, que ele tinha... o chapéu de Napoleão. Então, tem alguma coisa com a vida militar, porque está lembrando exatamente disso. Então, se vocês acharem, se vocês procurarem, se encafifarem com isso, acharem alguma, fazer alguma busca, né, vocês saibam que vocês podem escrever um texto espetacular, novo, que ninguém nunca achou, que todo mundo, assim, todos os pesquisadores e tal, nada. Eu tenho toda a coleção de música, todos os discos antigos, tudo. As partituras que o Tinhorão tinha guardado e foram doadas para o Moreira Salles, eles têm um código de busca. Então, eu encomendei para ver se achava alguma coisa desse tipo. Não achava. Né? Então, tem um mistério aqui que eu acho que decifraria uma parte. Agora, a questão, então, da maioridade, como se fala assim, ela toma conta do texto todo? Não, ela toma conta de uma parte. A ideia, de, vamos dizer, de que o professor está lendo um jornal, ele está lendo, a gente não sabe o que ele está lendo, mas agora, a partir dessa informação, a gente sabe que ele está lendo, em maio, o que vai ser a solução, em julho, da maioridade. Né? É autorizar que Dom Pedro II assuma o país com 14 anos de idade. Então, a gente percebe que ele está distraído e eles estão fazendo alguma relação. Exatamente. A criança poderia estar já assumindo outras funções? Ou ela deveria ser criança? Essa é uma defesa que o Machado está fazendo? Ao invés de a gente preparar essas crianças para ser o presidente do país, deixa a criança brincar, deixa a criança ir atrás dos fuzileiros. Né? Tem muitas interpretações, não tem uma só. Mas o que eu acho mais importante é que nada refresca o fato dele ter falado. Quando fala da escola, em delação e corrupção. Isso realmente é uma visão, a gente diria, não pessimista, né? Porque não está do pessimismo do Machado, por exemplo, do senso crítico do Machado. Ele está vendo naquilo que seria um processo iluminista, um processo de você aprender coisas, de você se ilustrar, de você realmente ter acesso ao conhecimento. Pela primeira vez o Machado está dizendo para a gente que ele renegou a escola. Isso é um fato que vocês, eu termino por aqui, é um fato interessante. Se vocês forem pesquisar todos os livros de memórias em que os escritores falam da importância da escola na vida deles, vocês vão notar que todos os escritores brasileiros falam mal da escola. E esse é um fato que
não chama... Não apenas brasileiros.
Hã?
Não apenas brasileiros.
Não, mas lá fora você tem uma tradição diferente. Eu fui ver isso até porque acontece muita coisa de tipo assim, uma criança que lá vai aprender violoncelo, ela vai ter pelo menos umas 200 crianças que vão estar aprendendo violoncelo. Quando você vê alguém aqui com violoncelo, garotinho, saindo na rua para poder ir fazer o ensaio, a sensação que todo mundo tem no Brasil é como assim, coitado desse garoto, né? Olha aí, então, vai sofrer, porque... Isso... Quando a família da gente vê a gente lendo, horas e horas, sempre tem um tio, tem algum parente que fala assim, meninos, para de ler aí, você vai ficar doente da cabeça. Não é, Consciência? Ler muito faz mal. O que a gente tem, e inclusive as expressões que a gente usa para aquele que é muito estudioso, não poderia ser mais exemplar, né? É cu de ferro. É o cara que mais estuda, né? Então vocês vejam assim que é uma coisa que... Esse seria o sujeito que não é inteligente. Então, todas essas questões são questões que a gente enfrenta até hoje. Como se dissesse, se você quiser ser um cara que tem uma disciplina, estudioso, que faz as coisas, blá, 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 a tendência é você ser visto como um cara que está meio fora do mundo. Você é quase alienado. A ideia de ter acesso ao conhecimento, e vocês devem sentir muito isso quando a gente sai, vai num grupo e você quer falar alguma coisa um pouco mais séria, analisar um filme, discutir uma canção, alguém dali a pouquinho, você falou 15 minutos, alguém fala assim, gente, estamos aqui, vamos comer pizza, esquece isso aí, vai ficar discutindo agora, o que deu a vocês?
Palestrinha.
Né? Então, você fica meio, né, se você usar alguma palavra um pouco mais curta, que você, todo mundo fala, o que é isso, o cara está podendo, né, quer inibir os outros, quer dizer, a gente se sente constrangido, muitas vezes, por ter o conhecimento. Então, eu acho que isso vem de uma tradição, claro, que a escola é autoritária, né, que as coisas, mas isso nunca está associado, às vezes, ao universo do livro. Todo grande escritor fala assim, eu guardo até hoje um livrinho que eu tinha, eu lembro da capa, eu lembro dessa, se alguém achar esse livro, eu quero ter ainda, porque eu li... Quer dizer, a ideia de que você, como leitor individual, tem uma experiência estética positiva, ela é muito boa. Mas a ideia de que você fale que você, quando estava na sala de aula, você queria estudar, ninguém fala, todo mundo fala, eu era da turma do fundão, eu era bagunceiro, porque pega muito mal, é como se você tivesse uma adesão a uma coisa, né, que é uma coisa mal vista. Então, acho que aqui do Machado me surpreendeu também nesse sentido de falar, o Machado não faz a defesa também da escola. Né? Ele fala claramente que a escola deu a ele conhecimento da delação e da corrupção. É muito forte, é muito crítico, no bom sentido de falar, essa escola que ele escreve é isso. Mas que a gente não tenha outros textos, né? Por exemplo, quem leu aqui um dos livros mais bonitos da literatura brasileira, da infância do Graciliano, é um sofrimento aprender, né? Ele apanhou. Ele associa, assim, de surra que ele tem, e palavras que ele tinha que aprender, né? Ele fala do estudo de poesia, de Camões, coisas horrorosas que ele passou, de decorelas. Assim. Então, sempre está associado essa dimensão que é um pouco, muito, assim, eu acho realmente significativo. E quando eu também trabalhei muito nessa área de teatro infantil juvenil, eu peguei depoimentos de pessoas mais contemporâneas, né? Pessoas que estão escrevendo coisas agora, assim, também sempre as pessoas falam mal, né, da escola. Isso eu acho uma coisa que, não estou dizendo que eu sou contra, estou dizendo que eu quero analisar, eu quero pensar, que seria interessante pensar, porque eu acho que tem alguma uma coisa aqui que também é um imaginário que a gente criou, né? Que a escola é autoritária, e ela realmente é. A escola, vamos dizer, tem uma coisa de que a relação da gente com o conhecimento, a gente se sente isolado. Então, muito disso talvez tenha uma raiz mais profunda na ideia, inclusive, de ler livro. A gente vai ler um conto depois do Lima Barreto que fala disso. Dois amigos que se encontram e um que no intervalo, no recreio, ficava lendo Júlio Verne o tempo todo. Ele não falava com ninguém, ele queria ler o livro dele lá. Então tem essa ideia do isolamento, né? Da coisa, vamos dizer, ler, estudar, você está meio fora do mundo. Então só mais lá na frente que isso começa a virar uma vantagem, né? De um cara que você parece que é assim, massacrado ao longo das coisas, quando você chega numa certa idade, fala, pô, esse cara, tem um repertório, esse cara é inteligente. Ali começa a mudar, você começa a ver alguma coisa que é uma vantagem. Mas durante muitos anos, na infância e na adolescência, isso é um problema, né? Isso não é uma coisa boa. E aqui, o Machado me surpreendeu, porque talvez um dos pontos, primeiros pontos que a escola está muito presente, e ele é contundente. Aí, certamente, eu não posso esquecer, se for autobiográfico, que ele é uma criança dele, que ele não teve os pais para levar à escola, ele teve que sair de casa para ter acesso ao conhecimento. Ele teve um trabalho braçal na tipografia, né, do Paula Brito. Ele foi chegando a isso com muita dificuldade. Não é um caminho que, vamos dizer, talvez outras pessoas tenham tido. O Lima Barreto, a gente vai ver, sofreu muito, mas teve. A mãe era professora, abriu uma escola. O pai trabalhava na imprensa oficial. Tinha muito mais recursos do que o Machado. Então, a gente vai ver esses contrastes depois. Tá bom?